A Prefeitura de Cascavel lançou ontem o programa Julho Dourado, uma iniciativa voltada ao controle populacional ético de cães e gatos, e a ação está alinhada à campanha nacional Julho Dourado, instituída neste ano pela Lei Federal número 15.322/2026, que busca promover a saúde e o bem-estar dos animais domésticos e também de rua, incentivar a adoção responsável e o fortalecimento à prevenção de zoonoses. Eu recebo aqui com muita satisfação a Olga Tchá, diretora de conservação ambiental, para falarmos de como esse programa vai acontecer aqui em Cascavel. Olga, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, obrigada por estar aqui novamente, né? Trazendo aí algumas informações sobre esse programa tão bacana que nós estamos agora iniciando.
Bom, é muito legal e pertinente ver a preocupação também do poder público em relação à saúde e ao bem-estar animal. E aqui temos então a criação desse programa que segue essa lei federal, mas agora também colocando aqui diretrizes municipais. Quais serão as ações, iniciativas, o que vai ter dentro desse Julho Dourado voltado para o bem-estar animal?
Então, nós temos uma demanda muito recorrente, que é o acúmulo de animais de rua e cães comunitários, né, que estão soltos, né, nas vias, nos bairros e tudo mais. E aí nós tivemos, então, recebemos uma verba, né, via uma verba impositiva do governo do vereador Cleverson Cibuski. Então, nós pegamos esse recurso e falamos, vamos trabalhar com animais que estão soltos, né, que estão em situações de ruas, e os animais que são semidomiciliados, aqueles que são cães comunitários. Então, nós vamos trabalhar especificamente com esse recurso nesses animais. Porque o animal que está dentro de casa, o animal que é de família vulnerável, mas está dentro de casa, ele tem um certo controle ali, né? A família está cuidando. Mas o animal em rua, hoje são 5, amanhã é 15, depois é 50, né? Então, ele se multiplica muito rápido. Então, nós, né, nos concentramos, aproveitando o Julho Dourado, para poder fazer essa ação específica nesses animais. Então, o que nós vamos fazer de diferente nessa campanha, né? Nós estamos usando um método internacional, que é o SED, que é o de captura, esteriliza e devolve. Então, ele é um método de controle populacional ético, já reconhecido, né, pelo seu método eficaz, também ético. E a gente tem que contar com a participação da comunidade, porque como ele precisa de um pós-operatório, o animal que faz o processo de castração, ele precisa ter um pré, né, de 24 horas, depois ele tem que ter de 7 a 10 esse processo de recuperação. Então, é onde nós criamos a diretriz ali da participação da comunidade. Então, nós vamos ter, precisamos do presidente de bairros, as diretoras de escolas, da comunidade de forma geral, né, das protetoras, para que fale assim, olha, eu tenho a minha casa, eu consigo ali ficar com 2, 3 animais ou com um animal com um lar solidário por 7 a 10 dias. Então, nós fazemos a esterilização, deixamos nesse período dentro desse lar solidário e aí depois a gente acaba devolvendo ele, né, para o seu habitat natural, que é ele está na rua, né? Então, ele é um animal em situação de rua. Então, nós queremos fazer uma campanha para reduzir os animais em situação de rua.
Ou seja, só para esclarecer melhor, então, essa iniciativa de envolver a população em oferecer um espaço, oferecer a casa para esse processo de recuperação do animal, ele, claro, é temporário, a pessoa não significa que vai se tornar tutora do animal, é apenas ceder o espaço temporário, tempo suficiente para a recuperação do animal, é isso?
É isso, e a família, ela vai receber a ração nesse período, o atendimento médico veterinário lá do bem-estar animal, que vai estar acompanhando também nesse período, e aí nós vamos dar a alta. Então, no momento que a gente dá a alta, ele está liberado para soltar o animal, né? Então, por isso que é o SED, que é essa campanha, que é esse método, né? Que ele é o captura, esteriliza, e aí nós incluímos, né, o monitoramento assistido dentro desse projeto, que é o nosso diferencial, porque a gente vai fazer esse monitoramento e aí depois a gente devolve, né? Porque aí com o tempo a gente começa a ver uma redução dos animais em situação de rua.
E além um dos principais gargalos também de animais em situação de rua, e isso explica o aumento populacional, é porque como são animais não castrados, ou seja, são animais que vão se reproduzir, a gente sabe que a reprodução animal de cães e gatos, mas sobretudo de cães, ela costuma ser mais numerosa, o que acaba resultando em filhotes abandonados, animais que não recebem nenhum tipo de assistência, cuidado, atenção. Então, para além de uma questão numérica em torno de volume de muitos animais estarem nas ruas, também tem uma questão de preservação desses animais, de cuidado mesmo. Um animal que certamente vai ali ter os seus filhotinhos é totalmente diferente de uma realidade onde ele está bem cuidado, tem tutores, tem pessoas perto, tem pessoas próximas, serão animais que posteriormente serão vacinados, provavelmente, e é totalmente um universo muito distante de um animal que está em condição de rua, que não tem nenhuma atenção, mas que vai também ter filhotes. Então a castração, nesse sentido, ela cumpre também esse papel, não somente do controle populacional, mas para garantir um cuidado mesmo, uma atenção a esses animais.
Sim, é uma questão de saúde pública, né? Porque aí são menos animais que acabam se relacionando e também transmitindo doenças. Então, você tem uma redução, tem um controle da zoonose, né? Tem uns animais que acabam também não se aglomerando, porque como não tem animais no cio, eles acabam também se dispersando. Então, sim, tem toda uma questão de saúde pública. Tá? O grande diferencial do programa que a gente está falando, que é o coração do programa, é esse envolvimento da comunidade. Porque nós temos as clínicas para fazer a castração, nós temos agora o recurso, né, para poder investir nas castrações. Com esse recurso, nós podemos fazer 1.100 castrações. No Julho Dourado, nós vamos focar em 500 castrações agora, né, que é o que a gente quer fazer aí nesse mês. E depois vai continuar o nosso processo normal. E ele também recebe o apoio, né, o acompanhamento. Então, esse é o grande diferencial. Só que nós não temos aonde colocar o animal de pós-recuperação. O animal que é de rua. Uhum. Porque se é uma família que é vulnerável, mas ela tem como cuidar do animal, está mais tranquilo. A gente já faz esse processo, né? Então, quando a gente abre lá para as pessoas fazerem o cadastro para castrar os seus animais, a gente já pede que ele tem que ter um local. Agora, o nosso grande problema é o animal em situação de rua. Porque para onde que nós vamos deixar? O município não tem esse espaço, né? Então, a gente precisa contar com o apoio da população. Então, a gente tem feito um apelo nesse programa para que as pessoas que gostam da causa, que defendem a causa, que é parceiro, falar, não, eu posso acolher esse animal por 7 a 10 dias. Daí nós podemos, vamos lá, ele assina um termo de responsabilidade, porque depois ele vai soltar até para não ser acusado, né, de abandono. Então, a gente vai fazer esse controle também. E o animal vai ser microchipado e ele vai voltar, né, para a rua ali. A gente vai fazer esse monitoramento dele depois. Então, assim, é um programa que a gente está testando no sentido de envolvimento da comunidade, porque as escolas também têm muitas reclamações dos animais ao entorno ali da escola onde tem criança. Então, nós também convidamos as diretoras das escolas, estamos alinhadas com a Secretaria de Educação, e elas super gostaram do programa, estão junto conosco, as diretoras estão apoiando, né, essa iniciativa, vão ajudar a encontrar esses lares para que a gente coloque o animal lá, porque elas sabem que aí com o tempo vai reduzindo, né? Para você ter uma ideia, Marcelo, chegou um cachorro lá esses dias na Secretaria de Meio Ambiente, prenha, né? E aí nós acolhemos ela, porque ela estava prenha, uns dias de frio, e ela acabou ficando lá. Aí nasceram 8 filhotes, né? Então você vê assim, ó, uma cachorra, né, sem castrar, 8 filhotes. Se você não caça, daqui a um pouco ela entra de novo no cio, vão ser mais 8 filhotes, que é um animal grande. Então você tinha de uma, você já tem 16, né, a mais. Então, assim, a multiplicação, ela é muito rápida e você não tem controle no animal de rua. Por isso que a gente precisa fazer esse trabalho em conjunto com o município, com a comunidade, presidentes de bairros, diretoras, comunidade, protetoras, todos que de alguma forma querem participar desse programa e querem ter maior resultado, nós estamos à disposição para pegar o contato, né, para a gente poder ir encaminhando os animais para lá.
E não à toa, por isso também explica o fato, acaba explicando o fato de ONGs, entidades estarem até sobrecarregadas, de certa forma, não é? Uhum. Porque basta aí pegarmos nas próprias redes sociais das ONGs, observa-se sempre a mesma afirmação, nós já não temos mais espaço, está sobrecarregado, porque realmente o volume dessa questão populacional dos cachorros, de gatos também, mas sobretudo dos cachorros, porque acabam ali tendo um cotidiano, uma rotina um pouco mais de impacto realmente no cotidiano até mesmo das pessoas, porque, por exemplo, cachorro nas ruas sem o devido cuidado, além da questão da saúde pública, como já colocado aqui, tem também a questão, por exemplo, trânsito. Cachorro não tem a mesma noção que nós seres humanos temos de atravessar uma pista, de ver um veículo, então isso pode gerar acidentes, trazer situações sérias, não só para os cachorros, mas para quem está fazendo uso do trânsito também. Então, realmente, é uma situação muito sensível, mas que bom que iniciativas, pelo menos, estão sendo pensadas para tentar solucionar isso.
Por que que nós envolvemos a comunidade e os presidentes de bairros e diretores de escolas? Porque e eles conhecem, né? Eles sabem quais são os animais que estão na rua. Então, ontem, no lançamento, eles estiveram participando, e aí eu perguntei, e eles falaram, não, a gente sabe quem são, porque eles estão sempre por aqui, a gente sabe quais são. Então, eles acabam nos ajudando a capturar esse animal, né? E a gente poder fazer esse trabalho. Então, assim, é um trabalho que está começando, né? A gente tem, depois nós podemos estender isso mais para frente, e é um trabalho que ele tem que começar de alguma forma. Talvez a gente possa ampliar, né? A gente vai ter essa possibilidade, mas quanto mais envolvimento da comunidade nós tivermos com apoio para essa ação, mais rápido nós vamos conseguir reduzir esse número de animais hoje dentro, né? Aí nas avenidas, nas ruas, nos bairros, né? Perambulando por ali.
Nesse ano nós tivemos uma atuação muito expressiva do Castramóvel, né, nos bairros da Cascavel, atendendo, claro, que é um programa voltado para famílias em situação de vulnerabilidade, mas temos, na verdade, diversas outras iniciativas. Me parece também que temos ações do Estado também, onde o Estado acaba mandando ou recursos ou programas para os municípios. Então, realmente, ações não faltam, né? Mas também acaba faltando um pouco dessa mobilização social, dessa participação social. Só o poder público sozinho, talvez ele não vai dar conta de tudo. Então, a mobilização social se faz necessária aqui também.
Super, super importante. O Castramóvel, nós vamos concentrar ele continua, né? Nas comunidades mais distantes, aí nas comunidades, nos distritos, né? Onde a gente não tem clínicas conveniadas próximas, então a gente vai estar fazendo também esse trabalho lá para estar castrando. E aí, como você coloca, a mobilização da comunidade de levar o animal até lá, porque muitas vezes as pessoas agendam, mas não vão. Então, o índice de ausência no momento da castração, lá no agendamento do Castramóvel, ele é muito alto, né? Então, que as pessoas também possam ir quando elas fazem um agendamento, porque quando eu agendo, eu tiro a vaga de outra pessoa, porque a gente tem um número que a gente consegue castrar no dia, né? E aí chega lá na hora, a pessoa não vai. Então, o índice de falta, de ausência, ele é muito alto. Então, quanto mais a pessoa tiver essa consciência de que ela, se ela agendou, é importante que vá se dedicar a isso, e a gente está criando alguns processos para flexibilizar e poder ajudar com que as pessoas possam encaminhar, né? Nós estamos criando alguns métodos de facilitar o processo, justamente porque o nosso objetivo é entrar com essa campanha e conseguir reduzir mesmo, tá? Então, queremos aí o apoio de todo mundo.
Isso, e falávamos na entrevista sobre as famílias que podem ceder o espaço, então, para a recuperação desses animais. Onde elas podem fazer, então, essa manifestação, esse interesse, essa inscrição? Precisa cumprir algum tipo de requisito, alguma coisa? Explique isso para nós, ó.
Então, nós disponibilizamos um número, né, de contato, que é o 999210915, um número específico de um celular, né, um WhatsApp, que a pessoa pode ligar e falar, olha, eu tenho um lar temporário, eu sou de tal bairro, que a gente vai separar por bairros, né? E aí a gente só vai lá verificar o espaço, se realmente ele atende para poder receber um animal pós-operado, né? Então a gente vai pegar a fiscalização, vai lá e olha, e ela assina um termo. É muito simples, né? Então, e aí para pegar o animal para castrar, aí a gente também precisa, né, do apoio ali da comunidade. Falar assim, olha, eu segurei ele, porque o animal solto, se ela fala, ó, tem um animal aqui na rua, até nós chegarmos lá, o animal não está mais, né? Então, olha, eu tenho um animal aqui na rua e eu segurei ele, tá? Então, eu vou ficar com ele. A gente já faz o agendamento para o dia seguinte, ela tem que ficar aquele período pré, né, operatório. Aí nós ou pedimos para ela levar até a clínica, ou a gente, quando não dá, a gente vai buscar. E nós vamos levar para a clínica. Então, criamos um processo simples, a ideia é desburocratizar, não é fazer engessado nem nada, para que a gente possa atender o máximo possível de animais em situação de rua e os semidomiciliados, que é aquele que é comunitário, não é de ninguém, mas é de todo mundo, né? Então, não tenho como comprovar renda, não tenho um cadinho único para levar ele, mas ele é um cão comunitário. Então, se ele é um cão comunitário, vamos atendê-lo também, para que a gente possa resolver essa situação aí nos bairros.
Repita o WhatsApp, por gentileza.
Repito, 999210915.
Isso, então as famílias que estamos acompanhando, se você tem essa disponibilidade, você pode fazer essa, essa generosidade também de acolher esse animal apenas no período de pós-operatório dele, ali, é claro, um dia antes do procedimento, mas principalmente depois. Lembrando que você não vai se tornar tutor do animal, é apenas um lar temporário. Tempo suficiente para garantir a recuperação dele e depois ele retorna aí às ruas, porque se é um animal de rua, ele acaba tendo como a casa dele as ruas, já que ele não tem um tutor. Então entre em contato aí no WhatsApp, manifeste o seu interesse, que a secretaria, o setor de bem-estar, vai passar todas as orientações para você, caso você tenha dúvidas também e queira saber mais do programa. Olga, gostaria de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado?
Não, eu acho que é isso, e realmente poder contar com a comunidade para que a gente possa ter o maior número possível de animais nesse programa. E também estamos à disposição aí para mais esclarecimentos. Também temos outros programas rodando dentro do bem-estar animal. Nós estamos abertos lá e à disposição da comunidade.
Olga, muito obrigado pela sua
Obrigada.
participação.